Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM, 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A nossa rotina e as nossas ocupações mudaram bastante por causa da pandemia. O home office passou a fazer parte do cotidiano de grande parte da população e se somou aos afazeres domésticos e familiares. O resultado é uma jornada cansativa e intensa. Nesse cenário, como encontrar o equilíbrio entre nossas ocupações? Como dar conta da nossa rotina na pandemia? Como melhorar o foco e a nossa qualidade de vida? Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Nesta edição de número 22 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre rotina e autocuidado na pandemia, e para falar sobre isso, contamos com a participação da professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE e mestre em saúde materno-infantil, Aneide Rabelo, e também a participação da designer, produtora do Pegasi Facção e social media do Psicovid, Camila Barbosa. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Para começar, professora Neide, já estamos há 6 meses em isolamento físico e isso mudou totalmente a nossa rotina. De alguma forma, pelo tempo que já passamos, pelo susto da interrupção, e bem ou mal, desenvolvemos estratégias para reorganizar o nosso dia a dia. Você poderia fazer uma avaliação do que vivemos e qual a situação ou estágio da pandemia agora estamos em relação à rotina?
Sim, nós estamos nos adaptando constantemente, né? A pandemia trouxe inicialmente um isolamento, né, social intenso, e que agora uma série de atividades elas já retomaram, né? Então a gente já está numa outra configuração. A cada mudança dessa, a gente tem que reorganizar a nossa rotina. A gente tem que estar pensando em como, né? Quais são as minhas demandas, quais são as atividades que eu tenho que dar conta e como eu vou reorganizá-las.
Camila, o isolamento social causou um grande impacto na nossa rotina. Houve uma quebra grande das nossas atividades, o que, sem dúvida, mexe com a ideia ou ilusão do que tínhamos controle sobre o nosso dia a dia. A pandemia trouxe muitas incertezas em todos os aspectos. O projeto Psicovid surgiu para ajudar as pessoas. E você pode explicar o que é o projeto Psicovid e como ele ajuda nessa retomada da rotina terapêutica?
Então, William, o Psicovid é um projeto, né, de voluntários que ele procura trazer para as pessoas essa continuidade da terapia. Como a gente está num período, quando iniciamos, né, o projeto, como estávamos num período de pandemia, estávamos no isolamento, a gente estava com muitos medos, aí surgiu a nossa ideia de criar o aplicativo para poder compartilhar com as pessoas que não têm acesso, porque sabemos que, infelizmente, nem são todas as pessoas que têm a possibilidade de ter acesso à terapia. E aí a gente lançou o aplicativo recentemente, assim, foi um trabalho de voluntários, então teve um período maior de tempo para produzir, para poder alcançar essas pessoas e tenham essa disponibilidade de psicólogos também que estão querendo ajudar a contribuírem no processo. E aí o Psicovid vem para isso, para informar sobre as questões psicológicas da pandemia, né, que somos projetos, que são desenvolvidos por voluntários, mas a gente tem o apoio de psicólogos e psiquiatras no processo. E dentro do aplicativo, psicólogos que são registrados. Então, as pessoas têm esse acesso para conseguir lidar, né, enquanto a gente estiver nesse período pandêmico.
A gente vê toda essa rotina, essa mudança no dia a dia, e muitas pessoas podem sentir uma certa impotência e medo, como a Camila falou, nesse momento que a gente está vivendo. O que fazer para começar a organizar nossa rotina? E o que podemos dar esse impulso, essa motivação? Aneide?
A gente pode pensar quais são os nossos papéis ocupacionais, né? E, a partir daí, quais são as demandas de cada um. Por exemplo, eu sou professora, mas eu também sou mãe, eu também tenho família, eu também sou amiga. Então, cada papel ocupacional desse vai me exigir uma série de atividades que eu tenho que dar conta. uma série de tarefas que eu tenho que dar conta. Então, eu tenho que pensar quais são os papéis, né? Quais são as tarefas que estão relacionadas a cada papel desse, para começar a me reorganizar. Está pensando quais são as prioridades de cada um, o que demanda cada um, para eu poder pensar em como eu vou estar atendendo, né, desempenhando bem cada papel ocupacional desse. E a partir daí, eu preciso pensar na minha rotina para que ela ajude, ela favoreça esse meu melhor desempenho.
Mas essa organização, como é que a gente coloca? É ideal ir para a ponta do lápis, escrever um papel, pode ser na agenda do celular, ou em um bloco de notas, como é o melhor jeito?
Já está pensando em estratégias específicas, né? Em que estratégias? Tanto o papel como o celular, hoje a gente tem diversos aplicativos que ajudam. Eu posso estar pensando, sim, num quadro semanal, de segunda a domingo, né? Mas é interessante que eu considere, dentro desse quadro, não só a questão de um cronograma, o que é que eu tenho que fazer, em que horário, né? Mas eu pense em quais são as atividades que estão relacionadas aos meus papéis ocupacionais. Então, eu posso estar usando esse quadro, eu posso estar fazendo anotações, eu devo estar caracterizando trabalho, estudo, lazer, cuidados com a casa, cuidados comigo, eu não posso esquecer disso, né? Lazer como um todo. Então, dentro desse quadro, eu tenho que estar pensando em todas as atividades que eu tenho que dar conta. Então, o quadro ajuda. Para organizar a minha rotina, que atividade é essa que eu tenho que realizar? E aí eu tenho que fazer a identificação também. Qual é o equipamento? Qual é o material que eu vou precisar? Que espaço é esse que eu vou estar utilizando? Para poder estar adequando como um todo, né?
E Camila, como surgiu a ideia do Psicovid? Quem são os psicólogos que participam? É um trabalho voluntário?
Então, como eu falei no início, né, nós somos voluntários, assim, desde designers a advogados, psicólogos, psiquiatras, contadores, programadores, profissionais de TI, somos todos voluntários. E com a proposta de ser solidária, né, a gente estava parado em casa e a gente queria que distribuir esse acesso às pessoas que não têm essa condição e fazer alguma coisa, né, durante a pandemia para que a gente conseguisse lidar, nós como pessoas conseguíssemos lidar por não estarmos parados, mas que fosse de uma maneira que alcançassem pessoas, assim, a gente queria que estamos sendo, né, solidários.
E são os psicólogos que participam?
Assim, a gente tem, apoiando a gente na produção de conteúdos, a gente tem Gabriela Catarino, temos a psiquiatra Stephanie Moura, são tantos que fica um pouco difícil de lembrar, mas esses são alguns. E no aplicativo, como a gente iniciou essa semana, a gente tem entre 7 a 8 psicólogos, cada um distribuindo em média por dia, de 3 a 4 consultas. E aí as consultas são no período de 1 hora, né, cada consulta.
Professora Neide, o distanciamento social provocou várias mudanças na nossa vida, e uma delas é o trabalho remoto, o home office. Como conciliar o profissional com o pessoal e o doméstico? Nesse processo, assim, uma divisão de espaço e de horário mais delimitado?
Sim, esse é um grande desafio, né? Porque a gente tinha cada coisa acontecendo no seu lugar. Com a questão da pandemia, do isolamento social, tudo veio para dentro de casa. Então, a minha casa, ela se transformou em meu espaço, espaço de lazer, espaço de estudo, espaço de trabalho, tudo acontecendo no mesmo local. E muitas vezes, simultaneamente, né? Então, eu preciso estar bem atento a isso, porque a tendência é eu estar misturando, né, uma atividade com a outra. E aí a questão do home office, dos cuidados como um todo. Eu preciso, mais uma vez, estar estabelecendo contratos com minha família. Por exemplo, eu agora estou aqui trabalhando. então eu não posso estar sendo interrompida. Na medida do possível, onde eu moro, né, de estar negociando com os vizinhos. Eu tenho um vizinho que estava fazendo reforma. Por favor, nesse horário eu vou ter uma atividade. Dava para você não ligar a furadeira? Né? Então, a gente está extrapolando, a gente está tendo que fazer negociações que antes não eram necessárias. Eu simplesmente estava no meu local de trabalho e pronto. Né? Eu preciso também estar pensando na minha bancada de trabalho. Então, onde é que eu estou trabalhando? Em que local? Em que espaço da minha casa? Então, vamos organizar esse espaço, vamos decorar esse espaço para dar uma cara de trabalho. Então, fica tudo acontecendo no mesmo espaço, mas eu começo a setorizar. Né? E é algo que está tendo que ser negociado com a família como um todo. Né? Eu estou aqui na sala e tem gente lá no quarto fazendo já uma outra atividade. Tenho que pensar nos afazeres domésticos. Em que horário eu vou estar limpando a casa? Em que horário eu vou estar cozinhando? Em que horário eu vou estar cuidando do cachorro? Eu vou estar dando conta das plantas? Então, quando eu penso naquele quadro semanal, né, fica muito mais fácil de eu também estar estabelecendo isso. Então, por isso que eu falei, naquele quadro semanal, eu colocar todas as atividades que eu tenho que realizar como um todo. Porque aí fica mais fácil de eu visualizar e eu já estar estabelecendo o que eu faço em que horário. Um outro detalhe, William, é que é interessante que eu considere qual o horário que eu estou mais ativa. Né? Eu trabalho melhor durante o dia do que à noite. À noite, meu rendimento cai muito. Então, que eu procure fazer atividades mais complexas, atividades que são mais difíceis lá do trabalho, no turno da manhã. Porque eu estou em estado, eu estou mais alerta. Né? E à noite, eu já passo para atividades que sejam mais simples. Né? Não tão complexas, que sejam curtas. Porque aí eu faço com mais facilidade. E aí eu dou conta. Como eu dou conta de fazer, eu também vou estar reforçando a minha autoestima. Por quê? Olha, tinha que fazer isso e eu consegui. Eu dei conta. E aí isso reverte de uma outra forma. Eu começo a ter feedback também positivo. Então, eu tenho que estar reorganizando o meu espaço, né, negociando o uso de cada espaço da minha casa para essas diferentes funções que vieram para dentro, né, que gera também um incômodo, porque tem também a questão da privacidade. Uhum. Né? Eu tenho que estar procurando, como eu estou aparecendo aqui, eu tenho que estar procurando uma parede e tenho que saber o que é que está atrás, qual é se é um espaço de circulação ou não, o que é que eu estou mostrando ou não. E que não era a minha opção. No meu trabalho é meu trabalho. Mas agora o trabalho está vindo para a minha casa. Né? Então, a gente também tem que estar negociando isso. Que é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque isso é uma situação que está sendo comum a todos. Então, está tendo um entendimento muito fácil. Né? Problemas com a rede, problemas com equipamento, manipulação, saber usar ou não esses equipamentos. Então, tudo isso está sendo levado em consideração e com muito mais facilidade. Né? Quando a gente parte para uma reunião de trabalho, a gente já vai identificando um colega que está com problema na rede, que ficou sem acesso naquele dia ou não. Então, a gente vai aprendendo a administrar e está usando outros canais. Está se reinventando. Né?
Camila, como organizar esse espaço, morando em uma casa pequena, que tem muita gente? Muitas vezes a pessoa só tem um computador para dividir para a família toda, não tem um espaço adequado para trabalhar. Como é que a gente pode dar essa organizada para tentar trabalhar melhor?
Então, como a professora Neide falou, é a questão da comunicação, né? Nesse momento, a gente tem que estar comunicando mais do que nunca, assim, com nossos familiares. Como existem várias pessoas que não têm acesso a mais de um computador, várias casas, no caso, que não têm acesso a um computador por pessoa, também não tem um espaço para isso, assim, acaba sendo complicado. Então, a gente precisa saber lidar, se organizar, essa ideia que a professora falou. Dessa planilha, desse calendário, desse quadro, é muito importante, porque, por exemplo, não só para estar exposto só para mim, mas para a família toda, porque, por exemplo, Eu moro sozinha, mas, por exemplo, se eu morasse com alguém, e a gente só tivesse um espaço para estudar ou para trabalhar, teria que estar disponível em um quadro para essa pessoa saber, porque nem sempre eu vou poder estar me comunicando com ela, mesmo estando em casa, né? Porque existem os horários de cada pessoa. Então, e como a professora também falou, a questão da organização, assim, a gente, eu vejo da seguinte maneira. Acho que a professora Neide pode até explicar melhor. Existem momentos em que a gente tem esse quadro, a gente se prende a esses horários, mas nem sempre a gente está bem suficiente para conseguir fazer aquele trabalho naquela hora. Então, a gente tem que entender que a gente até trabalhou essa semana o conteúdo sobre a psicologia do Bernard Rangê, né, do acalme-se, de você entender que é um processo que, quando você está num período que você não consegue fazer e você sente que não vai dar, não ter jeito de respirar, de entender que você consegue fazer, só diminui o ritmo. E isso, assim, no home office, a gente teve que aprender a lidar com essas questões também, além das questões do ambiente. Infelizmente, né, muitas pessoas, muitas famílias que estão com crianças em casa e só têm um computador. Aí tem que ter um jogo de cintura para saber se organizar, assim. Infelizmente, por exemplo, as crianças ficam no computador durante as aulas do dia e os pais têm que trabalhar à noite, assim. Os horários também se acabam se modificando. E aí é uma coisa de, assim, saber lidar e conseguindo aos pouquinhos. Acredito que nesse momento que a gente está agora, de período de pandemia, né, nesses meses, em setembro, já fazer mais ou menos 5, 6 meses, a gente já tenha conseguido, assim, a maioria das pessoas já conseguiram se organizar. Mas no meio do caminho a gente acaba novamente perdendo, porque não é um hábito que a gente está habituado a ter, né? De estar em casa trabalhando.
Isso é algo interessante, Camila, quando você diz assim, de flexibilizar, né? A rotina, assim, ela precisa ser organizada, essa rotina estruturada, ela vai promover, né, saúde, ela vai facilitar, sim, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso ficar presa a ela, né? Ela tem que ser flexível, e principalmente num momento como hoje. A gente está vivendo uma situação de estresse, de incerteza, ainda com muitos prazos e muitas coisas em aberto. E uma situação nova que a gente nunca tinha vivido antes, né? Então, é algo que está sendo novo para todo mundo. Então, há momentos em que eu não estou bem. Há momentos em que eu não estou produzindo como eu deveria, né? E aí vem um detalhe, eu preciso pensar, sim, na minha produção, mas eu tenho que pensar numa produção saudável, né? Uma produção que me faça bem, uma produção que traga para mim o fazer e o prazer, né? Que seja também prazerosa, que também me dê um retorno. Então, eu tenho que estar levando isso em consideração. Então, alguns momentos eu sento no computador, mas sobe um avião, está o vizinho com uma construção, o nosso querido carro do ovo, lixo passando, não é verdade? Então, quando tem essas interferências todas externas e que eu não consigo manter meu foco, que eu não estou conseguindo produzir, ok, não fiz a minha relação, eu não identifiquei, o que que eu tenho que fazer? Quais são as minhas atividades? Então, vamos rever. Hoje, agora eu estou precisando de um silêncio total. Tenho, não tenho. Que outra atividade eu posso pescar? Que outra atividade eu posso estar trazendo? E começo a trabalhar com ela. Então eu vou reorganizando. Até mesmo porque, como a gente está em casa, o horário comercial, ele não está funcionando de uma forma fechada. Ainda tem esse detalhe. Então, alguns momentos eu tenho que, de manhã, eu tenho que parar. Faço o almoço, tá? Se eu tivesse no trabalho, eu não faria. Eu faria à noite. Mas às vezes inverte. A gente está tendo reunião à noite, a gente está tendo lives, a gente está tendo cursos que a gente está tendo que fazer para se capacitar, para poder continuar trabalhando remotamente. Então eu tenho que inverter. À noite, onde eu estaria fazendo coisas para mim, né, para minha casa, né? Eu tenho que usar um outro horário. Então, organizar essa rotina, estruturá-la. Mas eu não posso ficar presa, engessada nela. Eu tenho que ser flexível, considerando todas as demandas do ambiente, né, do contexto daquele dia e também o meu estado. Como eu estou? O que eu estou dando conta de produzir hoje ou não? Né? Para poder também ser prazeroso. A gente trabalha, mas a gente também se diverte trabalhando. Né? Então, a gente precisa também curtir esses momentos, porque senão a gente não dá conta. É muito, muito desgastante, é muito sofrimento mental para a gente poder dar conta.
E como diferenciar a ordem de prioridade? Tipo, o que é prioridade e o que eu posso deixar para fazer depois? Como eu tenho que fazer isso agora e eu não posso deixar para depois? Por exemplo, eu tenho que entregar um relatório, mas o vizinho está fazendo obra, eu não consigo produzir. Como fazer essa conciliação?
Eu tenho que pensar o que é que eu estou estabelecendo como prioridade, né? E para isso, um dos pontos para eu poder dizer que isso aqui é prioridade, isso vai para o top, né? Primeiro lugar, eu tenho que começar com ele. Um dos pontos, por exemplo, é prazo. Qual o prazo que eu tenho para entregar esse material? Então, você está me falando de um relatório. Qual o prazo que eu tenho para entregar esse relatório? Né? Ah, esse relatório você tem que entregar até meio-dia. Ah, até meio-dia, desculpe. Com obra do vizinho, com carro do ovo, seja lá com o que for, você tem que fazer. Ou, se você já sabia, você deveria ter se organizado antecipadamente e ter feito uma semana anterior. Então, a gente tem que aprender também a estar antecipando as coisas que eu tenho que fazer. Né? Então, que prazo é esse? Ah, meu prazo é quinta-feira, é sexta-feira pela manhã. Ok, na quinta eu faço. Na quinta surge qualquer imprevisto, dançou, você não vai conseguir dar conta. Então, quando você se organiza, você também trabalha nesse processo de antecipação, né? Mas uma antecipação sem sofrimento. É uma antecipação planejada, né? Então, esse é um aspecto. Então, que prazo é esse que eu tenho? Ok, então, pelo prazo, vamos ver o que vem primeiro e o que vem segundo, né? E o que eu penso também, e que é interessante, a gente está categorizando e a gente está estabelecendo prioridades de acordo com os nossos diferentes aspectos. Então, em relação ao trabalho, em relação ao lazer, em relação às coisas dentro de casa, em relação ao estudo. Então, o que é prioridade dentro de cada um desses? E eu tenho que buscar esse equilíbrio, eu tenho que estar intercalando isso, né, no que eu estabeleço, por exemplo, para eu estar trabalhando. Para eu organizar, a gente fala assim, ah, eu vou pensar no meu quadro semanal, né? Às vezes é muito difícil, eu tô tão desorganizada que pensar de segunda a domingo em tudo que eu vou fazer é muito. Eu não dou conta. Então, o que que eu posso fazer? Eu penso em um turno. Eu vou organizando turnos por turnos. Eu vou fragmentando essa minha semana como um todo. E aí, isso diminui também a minha ansiedade, a minha angústia de eu ter que dar conta de tudo. Quando eu penso numa atividade como um todo, eu posso estar pensando em como estar fragmentando ela, para que ela fique mais suave. Então, eu tenho um relatório. O que que cabe dentro de um relatório? Uma capa, uma introdução, o relato como um todo, um fechamento com sugestões e tudo. Então, eu posso estar fragmentando esse relatório e aí eu vou me organizando e vou escrevendo ele por parte. Então, em vez de eu ter que sentar e escrever tudo, hoje, o que que eu estou dando conta? Ah, vou fazer toda essa arrumação, essa paginação. Ok. Hoje vou escrever a introdução. Hoje faço o relato. Quando eu me dou conta, eu fiz o relatório como um todo em suaves prestações, sem tanto desgaste.
Enquanto a gente falava, tinha um carro buzinando, passou uma ambulância, teve alguma coisa apitando. Mas quando é isso o dia todo? Vocês, inclusive, têm uma cartilha sobre como manter o foco. Você poderia dar mais algumas dicas sobre isso?
Sim. Uma das dicas é eu organizar esse meu espaço de trabalho, tá? Vou pensar no trabalho. dentro de todas as atividades, eu vou focar no trabalho, tá? Então, eu preciso manter o foco para poder dar conta de trabalhar, dar conta de produzir. É, então, eu tenho que organizar o meu espaço de trabalho. O que eu tenho, qual é o tipo de atividade que eu vou realizar agora, qual o tipo de material que eu preciso. Então, se eu vou escrever alguma coisa, eu preciso de papel, lápis, computador, por exemplo. Se eu estou corrigindo algum trabalho, né? Agora não, até as próprias correções de trabalho com questão do ensino remoto, está tudo sendo via computador, né? Mas a gente recebe ainda material de aluno. Tem gente que gosta de imprimir, fazer as correções e manusear o papel. Então, eu tenho que estar vendo o que, que eu preciso para estar trabalhando. Eu posso, para manter o foco, estar estabelecendo pausas, pequenas pausas. E se eu passo uma tarde toda trabalhando direto, com certeza eu vou perder meu foco, né? Então, na hora que o carro do ovo passar, eu vou me desviar. Na hora que eu escutar uma buzina, eu vou parar para ver. Então, que eu estabeleça pequenas pausas, tá? Então, em que sentido? Eu posso estar trabalhando 20 minutos, né? E faz uma pausa pequena de 5 minutos. Ah, vou fazer uma pausa, então vou assistir um capítulo da minha série. Não, não faz isso não, porque senão você vai perder o foco de fato. Porque você vai assistir um capítulo, aí no final do capítulo tem aquele gancho para o seguinte, você vai querer ir adiante. Não. São pausas pequenas. Então, é você levantar, você beber uma água, você dar uma volta por dentro de casa, você ir na janela, você ir na varanda, olhar uma planta, fazer algum tipo de atividade diferente de curtíssima duração e de baixa complexidade. E aí você retoma. Por quê? É um tempo que você leva para poder refrescar, né? Uma outra coisa que ajuda também a estar você mantendo o foco, a gente está com uma demanda muito grande, né? Eu acho que Camila está tendo essa sensação também, deve estar vindo com essas, escutando também esse tipo de queixa, né? Parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo e parece que eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora, né? Eu estou dentro de casa, mas é trabalhando constantemente. Então, você está produzindo aqui um texto, você está trabalhando com um texto e vem outras ideias. Ah, eu tenho que escrever aquele relatório. Opa, para de imediato, tem um caderninho do lado e aí faz logo essa anotação. Terminar o relatório, né? E aí volta. Por quê? Você começa a desocupar, a fechar arquivos, né? Porque a cabeça da gente está com N arquivos abertos. A partir do momento que eu coloco no papel, é um arquivo que eu fecho. Então, eu vou deixando de estar sobrecarregando o sistema, né? E aí, fico mais leve. Como eu fico mais leve, fica mais fácil de eu estar mantendo esse foco. Então, isso são algumas estratégias. E cuidar de mim, né? Ah, cuidar de mim vai influenciar, sim. Se eu cuido de mim, se eu estou bem alimentada, né? Se estou cuidando do meu sono, com uma boa alimentação, hidratada, eu não vou estar desfiando, né? Quem já trabalhou com fome, né? Você está trabalhando e sente o cheiro da comida da vizinhança toda. Todo o bairro parece que o cheiro chega na sua casa. E aí você vai dizer, ah, o vizinho hoje está fazendo peixe. Ah, tem outro que está fazendo galinha. Ah, sim, mas foco, tem que trabalhar. Então, ora, para, faz um pequeno lanche, né? Sacia a tua fome e aí volta. Você até vai sentir o cheiro, mas ele não vai te incomodar e não vai interferir tanto na tua produção como quando a gente está com fome, né? Ou com sede, ou querendo ir ao banheiro. Então, faz essas pequenas pausas. Faz isso e retoma. Faz isso e retoma. Então, são algumas estratégias que facilitam.
O COVID sugere mais algumas dicas em relação a como manter o foco?
Olha, o que a professora Andeide falou são as coisas que eu faço. Eu ainda me dou algumas recompensas no meio do caminho, por exemplo.
Isso.
Essa questão do caderninho, porque não só um trabalho vem na cabeça, mas, por exemplo, você tá, como eu trabalho com social media, eu estou sempre pesquisando. Então, sempre vai aparecer aquela propaganda interessante que eu e nem estava com interesse, mas eu quero clicar. O que é que eu boto? Eu escrevo lá no papelzinho, ver site de compras tal livro. E às vezes eu nem precisava daquele pensamento, ele surgiu só por causa de interesse. E aí, isso, realmente, esse daí funciona tanto como os conteúdos para se fazer, eu vou lá anotando. E as questões da recompensa, por exemplo. Como existe esse período, né, faço 20 minutos, vou me dar uma recompensa. Por exemplo, se eu terminar esse texto ou essa revisão, eu vou assistir de tal horário. Por exemplo, se eu vou terminar antes do meio-dia, eu vou fazer uma comida que eu gosto muito. Ou eu vou assistir um videozinho curtinho, ouvir uma música assim, que eu gosto. Acho que essa questão da recompensa também é um incentivo, porque você está lá trabalhando, fazendo e você precisa, assim, como a gente está em casa, a gente não, uhum. Tudo está acontecendo, né? A gente tem o gás acaba, dá um problema no, na geladeira, dá um problema no banheiro, então a gente tem que saber lidar com as coisas de casa e com o trabalho. E eu acho que quando a gente se organiza, e essas dicas que a professora Neide deu, realmente funcionam comigo, acredito que muita gente também funciona.
Uma coisa que funciona também é uma relaçãozinha a fazer, em andamento e já feito. E aí você coloca post-its, você vai anotando, e esse post-it ele vai andando, sim, né? E aí você fica com... Você tem uma pista visual positiva. Olha, sim, tem muita coisa para fazer, tem, mas olha a quantidade de coisa que você já tem em andamento. Olha a quantidade de coisas que você já realizou. E isso vai renovando, né? Então, dá um feedback para você muito positivo. Isso é bem, bem interessante.
Isso. E existem, né, aplicativos como Canva, sites, que eles já fazem isso com você. Por exemplo, se você marcou lá como riscadinho, ele já vai riscar, ficar transparente e ainda manda uma mensagenzinha de atividade completa. E aí, isso já é um incentivo, assim, para você se sente satisfeito, né, de ter feito aquilo. Você se...
Trabalha e aí depois vem um aviso. Opa, hora da pausa.
Camila, durante a pandemia, a saúde mental foi bastante afetada. Então, sobre a quantidade de pessoas atendidas pelo app PsicoVid, você já tem uma noção de quantas pessoas são atendidas? Se foi maior que a demanda? Como é que está esse atendimento?
William, no momento a gente não tem essa quantidade, porque a gente lançou segunda-feira. Então, como a gente lançou e existe toda essa questão do... Assim, a gente conseguiu a divulgação com o Mídia Ninja, conseguiu a divulgação com os jornais, com vocês. Então, a gente está no processo de se mostrar para o público. Então, no momento, a gente não tem esse quantitativo de pessoas que já foram atendidas. A gente sabe quantos psicólogos tem dentro da plataforma, quantas consultas cada um está dando. E como a nossa plataforma ela atinge não só pessoas... ouvintes, ela atende pessoas que são surdas, que a gente tem psicólogos que atendem com Libras, que atendem outros idiomas, mas tudo voltado para o público brasileiro, no momento, né, por causa de questões legais. Então, a gente não tem esse quantitativo, a gente espera muito que a gente está cada um fazendo a sua parte de divulgação, que a gente consiga alcançar essas pessoas. A outra coisa também que a gente tem feito, a gente tem entrado em contato com os pontões psicológicos, para mostrar que existe essa possibilidade, porque, por exemplo, a gente pesquisa lá no Instagram, hashtag plantão psicológico, e muitos não têm um suporte para marcar. O nosso aplicativo é exatamente isso, é um local para os psicólogos e os pacientes combinarem as consultas e marcarem, e eles serem atendidos em outro serviço, um Skype, um Google Chrome, mas ter essa organização, né? De, como se fosse um Tinder de psicólogos, basicamente, se você parar para pensar, um aplicativo de namoro, só que para saúde mental, assim, é o processo de você se marcar e você se encontra em várias redes sociais, né? E aí tem todo o sigilo de que o psicólogo, a consulta continua sendo sigilosa, não tem essa divulgação das informações do paciente, o psicólogo, ele precisa cumprir com as normas do Conselho Federal de Psicologia e Regional, nos casos de tentativas de suicídio, tem uma prospensão, a gente tem um processo de prospensão, o psicólogo tem que registrar, o paciente, ele tem uma pessoa dentro do aplicativo que ele registra como um contato de emergência. Então, existem todas essas questões que aconteceria se fosse uma consulta presencial, a gente tem registrado no aplicativo. E aí, no momento, não tem como dizer exatamente quantas pessoas tem. Psicólogo, a gente consegue dizer, entre, numa, como a gente tem 2, 3 dias de lançado, tem entre 10 15 psicólogos. E junto a isso, do aplicativo, a gente não, quis também trazer... a gente lançou uma campanha no Catarse. Não sei se você vai falar mais para frente, perguntar, mas a gente lançou uma campanha no Catarse que é para arrecadar doações. E dentro do Catarse, a gente, o processo de recompensas. Assim, a gente desenvolveu artes exclusivas sobre saúde mental, cartazes, flyers, várias coisas para a gente fazer uma troca. Por exemplo, a pessoa não pode doar, não precisa do atendimento psicológico, mas ela quer contribuir com o projeto. E aí ela contribui com o projeto com duas maneiras. Ela faz uma doação, e aí ela pode ganhar essa recompensa, ou não, se ela não quiser. E esse dinheiro que a gente está arrecadando, ele vai para a manutenção do aplicativo, já que a gente, infelizmente, né, não é nada gratuito, a gente precisa manter o aplicativo no ar, e existem os valores que precisam ser pagos, de manutenção, de questões legais. E a outra parte da doação vai para a nossa campanha, que estamos arrecadando dinheiro para mandar material para o UTI do Hospital Tricentenário daqui de Olinda. E aí isso está dentro do aplicativo, assim, quem entra no aplicativo já vê logo no início, assim, Catarse. Você não precisa dar do atendimento, mas você quer colaborar de alguma maneira, porque realmente existe... Outras coisas que estão acontecendo no período que a gente precisa ser solidário também, não só com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão lidando, né, com os problemas de depressão, ansiedade, crises de pânico, mas também existem as pessoas que estão sofrendo pelo Covid, né, ainda. E agora com uma possível segunda onda acontecendo, é que realmente a gente precisa ficar mais forte e pegar no pé mesmo do pessoal.
O aplicativo Psicovid está disponível em todas as plataformas? E como é que faz para encontrar?
Como é que a pessoa faz para baixar o nosso aplicativo e ter as consultas? Ela entra lá no nosso site, que é psicovid19br.com. Lá vai ter todas as informações sobre a gente, vão ter os termos do paciente, do usuário, falando sobre nosso projeto. E lá mesmo ela vai se cadastrar e baixar uma versãozinha que não ocupa espaço nenhum no celular do aplicativo, tanto o psicólogo quanto o paciente. Ele vai funcionar normalmente como se tivesse baixado de uma Play Store, e aí existem todas as questões. Por exemplo, o psicólogo ele precisa ler os termos, ele só consegue ser efetivado no aplicativo se ele ler os termos, efetuar o cadastro dele completo e enviar para a gente a CRP, que é o registro deles, e a fotinha deles para a gente verificar. Então, a gente faz totalmente manual, as informações deles ficam guardadas com a equipe específica de registro e para poder a gente ter esse controle. A mesma coisa com o paciente. O paciente não tem acesso, por exemplo, totalmente, ele não pode marcar consultas para toda semana. Existe um limite de consultas que o paciente pode fazer daquela semana. E como é um aplicativo de intervenções e atendimentos emergenciais, como crises, de pânico, ansiedade e afins, o paciente, o psicólogo é quem vai dizer se você realmente precisa de uma nova consulta, se você precisa de um acompanhamento mais prolongado, ou se você realmente, se aquela consulta foi suficiente, e aí você pode marcar outra consulta com outro psicólogo em outro momento. Porque existe esse controle para as pessoas que estão acessando o aplicativo, os pacientes, no caso, não usarem de maneira banal. Porque a gente sabe que é um processo sério, a consulta é um processo sério, e a gente quer que as pessoas entendam isso. E a gente está disponibilizando, junto com os psicólogos, as consultas, mas não é só para você entrar lá e tomar o tempo de uma pessoa que realmente estaria numa crise e precisaria dessa consulta. Então, existe essa delimitação para o paciente. O psicólogo com o paciente é que vai dizer, você precisa de mais consultas, eu vou remarcar uma consulta para você. Então, tem todo esse processo que a gente veio trabalhando junto com os psicólogos, né? Porque a gente só pode fazer isso por causa dos psicólogos que estão apoiando a gente, que eles explicaram todo o processo.
E tanto o paciente quanto o psicólogo que quiser se inscrever e participar, pode ser de qualquer lugar do Brasil, né?
Isso, qualquer lugar do Brasil. E atendendo qualquer vertente da psicologia também.
Saúde é o tema especial ao coronavírus de hoje. Estamos falando sobre rotina e autocuidado na pandemia. E para falar sobre isso, estamos com a participação da professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE, mestre em Saúde Materno Infantil, Aneide Barros. E também a participação da designer, produtora do Pegasus Facção e social media do Psicovid, Camila Barbosa. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E falando sobre o Psicovid ainda, através das redes sociais, vocês vêm divulgando uma série de cartilhas em formato muito simplificado e de rápida leitura. Inclusive uma cartilha sobre os impactos de estabelecer uma rotina na saúde. Camila, qual a importância de passar por esse conteúdo nesse formato para um público tão grande?
Então, a gente sabe que as pessoas, ultimamente elas têm consumido conteúdo rápido. Por isso que a gente aderiu a essas cartilhas, aos videozinhos com as psicólogas falando, as animações, porque a gente sabe que a gente está em casa e aí, por exemplo, como a professora falou, se a gente sair para assistir um vídeo, uma série, a gente vai continuar na série. E aí a proposta da gente, por exemplo, várias pessoas vão tirar a pausa delas no Instagram. E aí a gente trouxe para o Psicovid exatamente isso, assim, as pessoas encontro no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, um espaço que fala sobre psicologia e fala sobre a Covid, né? E é isso, a gente fala diversas coisas, tanto como socialmente a gente está lidando, tanto como psicologicamente a gente lida. E as cartilhas e os vídeos, elas são exatamente isso. O conteúdo em pequena quantidade, ele atrai a atenção das pessoas para elas darem uma lida, assim, a gente dá uma introdução. Assim, mesmo que seja uma introdução bastante rica, as pessoas, quando elas têm mais dúvidas, aí elas vão pesquisar ou vão entrar em contato com a gente ou com o psicólogo para saber mais.
E essa equipe que está produzindo as cartilhas, elas também perceberam que precisavam daquela ajuda, daquela orientação?
Ah, sim. A gente, assim, muito conteúdo que aparece na cartilha é a gente conversando entre a gente, porque como nós somos voluntários, cada um tem o seu trabalho, né, que está fora do Psicovid. E aí chega no momento que colide, por exemplo, eu não estou conseguindo ser produtiva, ou o meu chefe acha que porque eu estou trabalhando de casa, eu estou 24 horas disponível para ele. E aí foi quando a gente foi percebendo, né, conversando de novo, se está acontecendo isso com você, você e você, deve estar com certeza acontecendo com outras pessoas. E aí a gente foi recolhendo essas informações com o pessoal e fomos trabalhando, desenvolvendo, junto com as psicólogas, psiquiatras, para a gente ter esse embasamento, que é importante a gente saber o que está sendo falado e falar com confiança.
Eu e professores do departamento de terapia ocupacional, nós estamos com dois projetos de extensão, um voltado para alunos de terapia ocupacional e um outro em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, com os alunos do Departamento de Física. E a partir dessas rodas de conversa que a gente foi fazendo com os alunos, né, rodas de conversa virtuais, né, durante esse processo, desde abril que a gente vem conversando com eles como uma forma de estar minimizando, né, os efeitos negativos desse período, vieram várias demandas, né, vários assuntos. E aí a gente tentou juntar e preparamos os materiais educativos que têm sido base, né, para outras rodas de conversa, para algumas lives, em formato simples, direto, com tópicos, porque fica fácil, de fácil leitura, você rapidamente acompanha, né, sem muitos detalhes, sem muitas figuras, para poder ficar mais enxuto, né, e está sendo, assim, uma experiência extremamente positiva, porque é um trabalho de educação em saúde, onde a gente está fazendo uso da rede como um todo, né, e está fazendo ao nosso favor. Então, em vez de a gente estar ficando sobrecarregado, né, como Camila falou, com uma série de informações que eu tenho que filtrar, né, eu já tenho essa que é mais estruturada, mais organizada e que já vai estar me passando pequenas estratégias, coisas que eu posso estar fazendo para poder estar minimizando, né, o que não está funcionando muito bem em mim, para poder estar melhorando o meu desempenho. E é um disparador. Preciso de mais informações. Ok, posso usar a rede para poder buscar essas informações. Então, isso é muito, muito interessante, é essencial.
É, professora Neide, e onde é que a gente encontra essas cartilhas?
Ah, sim. Está na página do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco. Então, você entra na página, é fácil, coloca Departamento de Terapia Ocupacional, UFPE, e você já é encaminhado lá para a página. Logo no final tem ações do departamento relacionadas ao COVID-19. Então, tem uma série de materiais. Né? Sono e repouso, foco, ansiedade, estudo e trabalho, organização de rotina, autocuidado.
É, a gente tem uma pergunta do ouvinte Alfredo Rocha para a Neide. Há espaço para musicoterapia nesse projeto?
Não especificamente a musicoterapia, né? A gente usa, assim, Camila mesmo falou da questão da recompensa, de você fazer uma pausa e você escutar uma música que você gosta, né? A musicoterapia já entra num processo terapêutico de fato. E aí você já precisa de um atendimento, aí precisa de um pessoal especializado, já é uma outra demanda. Pelo menos nos projetos que a gente vem trabalhando, são rodas de conversa, onde a gente vai trabalhando com temáticas específicas, diferentes, voltadas para o aluno universitário. Só que, assim, esse material que foi produzido a partir daí, a gente viu que ele não está atendendo só ao estudante universitário. É como você falou, quando a gente começa a pensar e estruturar, tá? Como eu vou escrever, como eu vou estar colocando isso no papel, eu começo a estar repensando também o meu dia a dia. Eu começo a estar repensando o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo, né? O que eu posso mudar, o que funcionou, não funcionou. Então, eu estou conversando com Camila e Camila disse, olha, eu fiz um sistema de recompensa. Oba, ótimo, vou experimentar, vou ver se funciona. Então, as rodas de conversa, ela vem trazendo muito isso, essa troca de figurinhas e a gente vai pensando o que eu utilizei que funcionou para mim, né? E posso colocar, né? E você pode também utilizar? Será que vai funcionar para você? Algumas vezes sim, outras vezes não. Porque a gente tem que lembrar que somos pessoas diferentes, né? E nós estamos em contextos diferentes. Então, não tem uma receita de bolo. A gente não vai ter algo que vai funcionar da mesma forma para todo mundo, né? Eu tenho que estar adequando a cada um, a dinâmica de familiar de cada um, a dinâmica da casa de cada um, as necessidades de cada um.
Camila, chegou a pergunta da ouvinte Mayara Mascarenhas, que perguntou onde podemos encontrar esse material do Psicovid e quais são as temáticas abordadas nesse material.
Então, os materiais a gente tem nas nossas redes sociais, né, COVID-19BR, no Instagram e Facebook. Na nossa landing page tem alguns manuais de uso do aplicativo. Mas a maioria dos nossos conteúdos estão no Instagram, e aí a gente tem trabalhado, como eu falei, a dengue, as questões das máscaras, a questão, por exemplo, a gente abordou a gravidez durante a pandemia, né? Como as mulheres grávidas lidariam com isso, a questão das crianças, dos idosos.
E quais são os sinais de alerta de que o autocuidado não está indo bem?
O descuido, por exemplo, com a sua aparência, né? Então, a gente está tendo várias reuniões, vários encontros aqui na telinha. E aí eu não ligo a câmera. Então, eu acordo de manhã. Como eu vou ter uma reunião e eu não preciso ligar a câmera, eu posso dizer que meu aparelho está com problema, alguma coisa assim, eu posso inventar qualquer desculpa, né? Então, eu não tomo banho, eu termino não tirando a camisola, né? e vou ficando. E quando me dou conta, de noite, eu estou da mesma forma de como eu acordei. Né? Então, esse é um sinal. Então, estabeleça, pense na sua rotina e pense também, por exemplo, na roupa que você vai usar, adequando-a para cada atividade que você vai estar realizando. Então, descuido com o sono, descuido com a questão da alimentação, dormindo a qualquer hora, acordando a qualquer hora, comendo qualquer coisa em qualquer momento, esquecendo de beber água, não cuidando da minha higiene como um todo, a prática de exercícios também, né? Os contatos sociais mínimos que eu vou deixando de estabelecer. Então, tudo isso são sinais de que o autocuidado ele precisa de um investimento maior, né?
Aneide, você comentou sobre essa parte de se vestir, colocar um perfume. Isso também é importante para as crianças que estão assistindo aula remota?
Sim, porque eu começo a incorporar. Lembra os papéis ocupacionais, né? Eu vou também me vestir de acordo com o papel ocupacional que eu estou colocando em prática naquele momento, que eu estou desempenhando naquele momento. Pensar nesse vestuário, ele também vai estar ajudando, ele também vai me dando pistas e ele também vai me fornecendo, me dando informações de que, olha, veja qual é a atividade que você vai realizar agora, veja o que você precisa. Então, se veste adequadamente, se arruma adequadamente, né, para poder você incorporar esse papel e você conseguir dar conta de desempenhar essa atividade corretamente.
A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente as considerações finais. Aneide, você poderia começar e repetir de novo onde é que podemos acessar as cartilhas?
Tem uma série de material educativo que foi produzido, né, por nós, no Departamento de Terapia Ocupacional, e esse material encontra disponível na página do departamento, Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco. Então, logo no final da página tem ações desenvolvidas durante o Covid. Então, você vai encontrar esse material educativo, né, e podem também estar usando o departamento para como nosso contato.
Eu agradeço a participação da professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE e mestre em Saúde Materno e Infantil, Aneide Rabelo. E eu gostaria de passar as palavras para a Camila, para dar as considerações finais, repetir onde é que a gente encontrou o aplicativo Psicovid e também falar quando é a próxima live e onde a gente assiste a live.
Vocês podem encontrar o Psicovid na hashtag Psicovid19BR nas redes sociais. E no nosso site psicovid19br.com você tem acesso ao aplicativo, tanto a versão do paciente quanto a do psicólogo, que é feito totalmente para atendimentos emergenciais e intervenções, 100% gratuito e remoto. Eu queria agradecer também pela participação e esse espaço para a gente falar sobre as questões de rotina, sobre o Psicovid e o nosso trabalho até agora. Por enquanto, a gente tem uma live ainda que está planejada, mas não está marcada, porque com essa pandemia a gente precisa organizar os horários, né, com esses psicólogos e psiquiatras que fazem o conteúdo com a gente. Mas a gente está lançando essa semana alguns conteúdos sobre depressão, alguns videozinhos feitos pela psicóloga Gabriela Catarino, falando sobre as redes de apoio e os sentimentos, né, relacionados à depressão. E é isso. Muito bom. Obrigada ao espaço. Obrigada à professora Neide. Assim, foi muito enriquecedor também essa conversa.
Agradeço a participação da designer, produtora do Pegasus Facção e social media do Psicovid, Camila Barbosa. E caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A apresentação desta edição do Saúde é o Tema foi minha, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. A produção e roteiro dos também estudantes de jornalismo da UFPE, Danilo Melo e Humberto Casimiro, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, Catarina Polônio. Streaming, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.